Notícias na Rádio Ilhéu.
Ora viva, sejam bem-vindos à Gazeta. Convosco está Maurício de Jesus, na Ilha de São Jorge. Teremos notícias locais e regionais, posteriormente a previsão do tempo para a região dos Açores e, de seguida, revista de imprensa com Pedro Miguel Silva. Em São Jorge, haverá mais duas ligações semanais entre São Jorge e Ponta Delgada no verão de 2021. Os cancelamentos da Atlantic Line devem ser devidamente justificados, afirmou assim o deputado jorgense Paulo Silveira. As acessibilidades têm sido um tema debatido por São Jorge nos últimos dias, seja no que diz respeito à Atlantic Line, seja também no que diz respeito aos voos da companhia aérea SATA. Em declarações à Rádio Ilhéu, o deputado do PSD Açores Paulo Silveira afirmou que, devido às condições climatéricas, há sempre situações a melhorar em relação aos últimos cancelamentos. É uma situação que preocupa o deputado. Para o deputado, os cancelamentos devem ser devidamente justificados e o boletim deve ser melhorado para informar a população. O deputado considera ainda importante dar esclarecimentos às pessoas quando assim o acontece.
Vamos falar aqui um bocadinho sobre os transportes aqui e as ligações para São Jorge, que têm recebido aqui algumas críticas. O que é que nos pode dizer sobre esta situação? Estão a ser tomadas medidas para o seu melhoramento?
Bom dia Maurício, bom dia ouvintes da Rádio Ideu e jorgenses. A dizer em relação aos transportes, que efetivamente estamos ainda num período, apesar de ser primavera, mas com algum tempo invernoso, que há situações que condicionam os nossos transportes, nomeadamente as condições climatéricas. O certo é que há sempre situações a melhorar e, nesse sentido, tem feito chegar ao Governo essas preocupações dos jorgenses. Nomeadamente, hoje ainda terei audição com o seu Secretário dos Transportes na Comissão de Economia, em que irei transmitir nossas preocupações, nomeadamente em relação às ligações marítimas. Hoje tive a ocasião de ir à Gare Marítima aqui da Horta antes das 7 da manhã e posso-vos dizer que embarcaram hoje na linha verde cerca de 80 pessoas. Certo é que houve cancelamento segunda-feira, à noite e ontem de manhã na terça-feira, e é uma situação que nos preocupa, como já tive a ocasião de transmitir a quem de direito e voltarei a fazê-lo todas as vezes quantas sejam necessárias, é que efetivamente sabemos que estamos condicionados para as condições atmosféricas e de mar, mas acho que os cancelamentos devem, quando tiverem que acontecer, deverão ser devidamente justificados. Isto é, acho que deve ser muito mais pormenorizado o boletim da Atlantic Line do cancelamento, nomeadamente referindo a ondulação e o quadrante dessa ondulação, para que as pessoas possam perceber em São Jorge, no Pico ou no Faial, olharem para o mar e olharem para o espelho de água e, por vezes, não temos a verdadeira percepção da ondulação, mas de uma forma clara e que se possa as pessoas perceberem, efetivamente, os motivos desses cancelamentos. Mais do que isso, também é importante que esses cancelamentos sejam devidamente feitos atempadamente. Por exemplo, posso reportar, como reportaram ainda hoje de manhã, que ontem de manhã chegaram à Gare Marítima antes das 7 da manhã e o barco estava completamente às escuras, já iniciava que o barco não iria fazer qualquer ligação. Portanto, é importante dar feedback às pessoas, porque temos aqui empresários que, e muito bem, têm manifestado o seu descontamento perante a minha pessoa e com todo o direito de o fazerem, e estarei sempre disponível para os ouvir, porque isto tem constrangimentos que é para o nosso turismo. Os turistas não chegam a São Jorge nem saem de São Jorge, da mesma forma que também as pessoas que vêm aqui ao Faial, nomeadamente às suas consultas médicas, ou tratar de situações da sua vida, que muitas vezes vêm de segunda-feira, vinham no barco da manhã, cortando e regressando no barco da noite, e isso não lhes foi possível. Sabemos que isto são tudo constrangimentos, mas há que melhorar e há que transmitir à tutela, pelo menos a forma de trabalhar, que seja uma forma que as pessoas possam ter outra atenção sobre isso em relação aos transportes marítimos passageiros. Maurício Meíssimo, como se apraz dizer, estamos aqui disponíveis sempre para tudo fazer para melhorar esses transportes.
Em relação à SATA, o deputado avançou que em meados de abril, São Jorge irá ter duas ligações semanais entre São Jorge e Ponta Delgada, e de 15 de junho a 15 de setembro passará de 7 voos semanais a 9 voos semanais para a Ilha de São Miguel.
O que eu posso informar, a informação que consegui obter, como sabe, a política deste governo não se excluir na SATA, mas nas diligências próprias do serviço público, ficou assente que neste verão IATA iremos ter, a partir de meados de abril, duas ligações semanais para abril e maio a São Jorge Ponta Delgada, e a partir de junho, de 15 de junho a 15 de setembro, iremos ter, em vez de 7 voos semanais, que foi o que tivemos no verão passado, iremos ter mais dois, iremos ter 9 voos de ligações semanais a São Miguel, que efetivamente permite melhores acessibilidades e ligações até, por exemplo, ao Porto, que é um dos locais que, por vezes, temos mais dificuldade de ter acesso, que estes voos permitirá, por exemplo, à sexta-feira, ter a ligação ao Porto.
é uma oferta importante para São Jorge, na sua opinião?
A oferta é interessante se confirmar as aeronaves que irão a São Jorge. Não precisa ter muito mais voos se depois nos derem o que é 200 e não o que é 400. Eu julgo que isto, este levantamento, segundo a informação que me deram, está a ser feita com a realidade da procura, com a procura efetiva do verão passado, adequado também ao serviço agora da SAP e à situação que a SAP está, em que os voos têm mais procura e tendo que a perspectiva de, caso sejam necessários, eventualmente ter que adequar eventualmente os horários. Mas o certo é que a ligação a São Miguel será reforçada com mais dois voos semanais no período de junho a setembro, portanto é importante para nós e se a pandemia se mantiver como está ou até ainda conseguimos ter melhores condições de circulação das pessoas, será vantajoso para a economia de São Jorge e para o nosso desenvolvimento.
O Conselho da Diáspora é mais um desafio que vou assumir com grande responsabilidade, afirmou assim a deputada Catarina Cabeceiras. A deputada Catarina Cabeceiras foi eleita na semana passada membro representante da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores no Conselho da Diáspora Açoriana. O Conselho da Diáspora Açoriana é um órgão consultivo que visa assegurar a participação e colaboração e também a auscultação dos açorianos que estão pelo mundo fora, explicou assim a deputada Jorgense. Para a deputada, a comunidade imigrante tem de ser parte ativa no desenvolvimento da região. Catarina Cabeceiras realça ainda que neste tempo de pandemia é preciso uma adaptação desta nova realidade para que permita o trabalho entre os açorianos da diáspora e a região. Em declarações à Rádio Ilhéu, a deputada comprometeu-se a trabalhar arduamente para corresponder às expectativas, sendo mais um desafio que vai cumprir com responsabilidade, afirmou assim a deputada do CDS-PP.
Boa tarde, Sra. Catarina. Pode-nos falar sobre esta eleição a representar a Assembleia Regional do Conselho da Diáspora Açoriana?
Efetivamente, fui eleita no plenário passado membro do Conselho da Diáspora da Açoriana, representando a Assembleia Regional. Este é um órgão consultivo que visa assegurar a participação e a colaboração e a auscultação dos açorianos que estão por este mundo fora e, sem dúvida, que a nossa comunidade imigrante tem de ser parte ativa no desenvolvimento da nossa região e é fundamental o seu envolvimento em todo este processo.
Prioridades e assuntos têm mais urgência neste momento?
Pronto, claro que esta situação toda de pandemia da Covid-19 que estamos a viver, a verdade é que fez alterar muito da dinâmica que existia entre o Conselho da diáspora açoriana e a própria diáspora e claro que agora acho que primeiramente é necessário existir esta adaptação desta nossa nova realidade para permitir que continuemos o trabalho e a concretização da proximidade que tem de existir entre os açorianos da diáspora e a região. Sabemos que é crucial o papel dos açorianos que estão residentes fora da região num debate dinâmico, na definição também das políticas da região, nomeadamente do que concerne às questões da região com a diáspora e, como tal, acho que é prioritário exatamente existir esta adaptação a esta nossa nova realidade para conseguirmos manter efetivamente esse contato e essa aproximação com a diáspora. Acho que isso é prioritário.
Como é que se sente com esta eleição? Orgulhosa e preparada para este desafio?
Sim, Maurício, olha, é mais um desafio. Este ano tem sido, sem dúvida, um ano cheio de desafios e este é mais um desafio que assumo com grande responsabilidade no que são as minhas funções enquanto representante da Assembleia junto da diáspora e neste Conselho da Diáspora Açoriana e vou trabalhar arduamente para corresponder às expectativas e para orgulhar quer o nome da Assembleia que estou enquanto representante, quer também enquanto deputada eleita por São Jorge, e por isso é mais um desafio que vou assumir com grande responsabilidade.
Pelo Pico, Marco Costa, do PSD, congratula-se com o aumento de verbas para a paisagem tradicional da cultura da vinha. O deputado do PSD Açores, Marco Costa, congratulou-se esta semana com o aumento das verbas inscritas no Plano de Orçamento para 2021, que visam a manutenção da paisagem tradicional da cultura da vinha, adiantou. Nas audições realizadas ao Governo Regional no âmbito do PO 2021 e após ter ouvido o Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, o social-democrata realçou o aumento das verbas direcionadas à paisagem do património mundial, mas que terão impacto no rendimento dos vitivinicultores, apresentando-se como um fator essencial para a afirmação dos territórios desfavorecidos, disse. Em 2021, registra-se um incremento de 300 mil euros relativamente a 2020, alcançando-se dessa forma um valor de 1 milhão e 800 mil euros, referiu assim o deputado do PSD Açores, Marco Costa. Para o mesmo, os apoios à reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha, em corrais na Ilha do Pico, e à manutenção das paisagens, bem como o sistema de incentivos à manutenção de paisagens tradicionais da cultura da vinha, tornam-se fulcrais para a continuidade das paisagens reabilitadas ao abrigo do programa Vitis, sendo ainda o fator fundamental para o reforço e afirmação do enoturismo, concluiu assim o deputado. Vamos assim conhecer a previsão do estado de tempo para a região dos Açores para este dia 2 de abril, sexta-feira. Pelo Grupo Ocidental, período de céu muito nublado com boas abertas, tornando-se encoberto para o fim do dia, com períodos de chuva e aguaceiros também para o fim do dia. Vento sul, fraco a bonançoso de 5 a 10 km por hora, rodando para sueste e tornando-se fresco a muito fresco de 30 a 50 km, com rajadas até 60 km por hora. Pelo Grupo Central, céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva e aguaceiros em especial a partir da tarde, com vento sueste moderado a fresco de 20 a 40 km por hora, com rajadas até 65 km por hora. Pelo Grupo Oriental, períodos de céu muito nublado com abertas, com aguaceiros fracos em especial a partir da tarde, vento sueste bonançoso de 10 a 20 km, tornando-se moderado a fresco de 20 a 40 km por hora, com rajadas até 50 km por hora. Pelo estado do mar, o grupo ocidental, mar de pequena vaga tornando-se cavado a grosso, com ondas ao oeste de 2 a 3 metros passando ao quadrante sul. Pelo grupo central, mar de pequena vaga, com ondas ao oeste de 2 a 3 metros passando ao quadrante sul também. Pelo grupo oriental, mar de pequena vaga, tornando-se cavado, com ondas noroeste de 1 a 2 metros passando a sudoeste e aumentando para 2 a 3 metros. Esta foi mais uma Gazeta. Mais notícias aqui na sua rádio. Pode consultar o site em www.radioilha.pt. Fica-se connosco, fica-se na companhia da sua rádio.
Notícias na Rádio Ilhéu.